Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesta semana vamos falar sobre um assunto que despertou opiniões equivocadas nas minhas redes sociais depois que eu fiz um tweet bem simplório sobre a Itália ter dado dinheiro para a produção da segunda temporada de The White Lotus. Afinal, isenção fiscal no audiovisual deve ser usada somente como turismo? É claro que em locações paradisíacas como a Sicília, no caso de White Lotus, irão sempre chamar a atenção do telespectador pelo fator turístico gigantesco. Mas os incentivos do governo não servem, em um primeiro momento, para isso. A primeira preocupação de um investimento público no audiovisual é com a geração de emprego e renda para a localidade em que a produção será realizada. Diferentemente de Hollywood, onde as produções são feitas pensadas muito mais para o domínio estrangeiro do que outra coisa, outros países investem em si mesmo. Políticas de isenções fiscais possuem regras em questão de contratação. Por exemplo, se você tem uma produção para ser feita em uma determinada cidade ou estado, você deve obrigatoriamente contratar profissionais e empresas locais que prestam os serviços necessários para a sua narrativa. Além de você estar aí movimentando novos empregos, essa política também acaba estimulando a criação de novas empresas do setor audiovisual naquela localidade, especialmente pela facilidade de serem encontrados por produções que precisam utilizar o cenário e que serão ainda atraídas pelas facilidades e pelas locações belíssimas, vendo uma outra produção já realizada. Mas aí, dependendo da sua narrativa, você terá que contratar até mesmo profissionais de setores que são poucos conhecidos no audiovisual, como, por exemplo, a construção civil, que foi o caso das filmagens de The Last of Us no Canadá. Durante as respostas que eu recebi nesse tweet sobre White Lotus, eu acabei citando que a produção de The Last of Us recebeu grandes apoios do governo do Canadá por meio da isenção fiscal promovida pelas Film Commissions e também pelo próprio Fundo de Fomento à Atividade do governo canadense, governo federal. E o que mais me chamou a atenção foi que uma pessoa em específico disse que não valeria a pena o Canadá investir tanto assim em The Last of Us, porque o que mostram é uma cidade vazia. E isso, consequentemente, não seria uma boa propaganda turística para o local. É de fato uma verdade? Talvez nem tanta. Porque se você já é fã da série, se você já joga o jogo que originou a série, muito provavelmente você vai querer ir até Alberta e conhecer as locações, né? E aí a gente pode botar também na conta do marketing da HBO Max que dificilmente, numa segunda temporada de The Last of Us, eles não vão promover aí umas viagens até Alberta com influenciadores aí que falam sobre o jogo e falam sobre a série, né? O que é muito comum, por exemplo, a Netflix, que faz isso direto com grandes séries do catálogo. Mas tudo bem, talvez não seja mesmo um lugar atrativo que você queira conhecer por conta de uma série que trata de uma distopia, um mundo que não existe. Mas sua experiência pessoal com o visual de uma produção não pode ditar o que um governo incentiva ou deixa de incentivar. Se você for pesquisar rapidamente sobre a produção de The Last of Us no Google, rapidamente mesmo, porque você vai gastar aí uns 5 minutos para achar todas essas informações. Aí cabe a você saber como interpretá-las. A produção de The Last of Us é a série mais cara já realizada no Canadá até hoje. Foram gastos aí cerca de 10 milhões de dólares por episódio. Uma grana que advém não só das isenções fiscais e do cash rebate das filmes commissions envolvidas, como também vem dos fundos de incentivo à produção do governo federal do Canadá e, pasmem, tem até um investimento da Nova Zelândia na jogada. E claro, no fim das contas, também há um investimento da própria HBO. Dentro dessa pesquisa aí super rápida que você pode fazer para encontrar essas informações sobre de onde vem o dinheiro da série, a gente descobre também que a região de Alberta, que inclusive recebeu a construção de uma cidade cenográfica inteira para um único episódio, vem sofrendo desde a Covid com as baixas oportunidades de emprego, o que levou o próprio governo local a abrir uma página especial dentro do próprio site da Film Commission para que profissionais se autoajudarem nesse recomeço difícil. Agora, depois dessas informações, você consegue imaginar quantos profissionais locais em Alberta não foram mobilizados em prol da série? Quanto de renda e novos empregos não foram possíveis de serem gerados para uma localidade que ainda se recupera de um baque econômico? Vale mesmo a pena abrir mão de um grande investimento só porque a temática da série supostamente não atrai turistas para a cidade? Como eu disse lá no início deste episódio, o turismo é sim uma peça fundamental para as políticas de isenção fiscal, mas ele acaba entrando na equação muito mais como uma consequência e não por uma obrigação de contrato. E ainda falando de Alberta, eu resolvi trazer alguns dados pertinentes sobre o investimento do governo de Alberta e do Canadá na região e como que isso gira economicamente, né? Trazer números é sempre mais fácil da gente entender um pouco mais do que a gente está tratando aqui. Então, entre 2017 e 2018, ou seja, em um mundo onde a Covid ainda não existia, somente de empregos diretos, aqueles em que a pessoa está contratada regularmente numa empresa audiovisual, ou que vai trabalhar diretamente com a produção que será filmada do início ao fim, já eram quase 2 mil vagas. No mesmo ano, os empregos indiretos gerados, ou seja, pessoas contratadas para realizar trabalhos pontuais na produção. Aí você pode pensar nos motoristas que levam os atores ou equipamentos de um lado para o outro, porque você precisa ter um transporte e tudo isso é muito bem coordenado, muito bem produzido, para que tudo esteja na hora, tudo esteja encaixado dentro da ordem do dia da sua filmagem, para que nada atrase. Você tem empresas que cuidam da alimentação, então, por exemplo, se você tem um dia de filmagem que vai de manhã até a noite, você vai preparar o seu plano de filmagem com várias pausas para alimentação da sua equipe, né? Óbvio. Então, se você começa bem cedinho pela manhã, você precisa prover café da manhã para uma equipe gigantesca. Você depois, no final da manhã, você precisa produzir o almoço. Ali na parte da tarde, você vai fazer mais uma pausa para que as pessoas tenham um lanche para continuarem se alimentando. E se for mesmo varar aí a madrugada, você ainda precisa prover alimentação para o jantar. Então, quem que vai fazer isso? É a produção? É a HBO? Quem que dá o alimento para essa equipe? Bom, de alguma forma, é a produção. Mas não é a produção que vai para a cozinha fazer almoço, fazer jantar, fazer café da manhã. elas vão contratar empresas que produzem alimentação mesmo, né? Assim, a gente pode pensar num buffet, por exemplo, que você pede um kit festa e a pessoa entrega na sua casa. É mais ou menos isso, e a gente chama de catering no audiovisual. E é óbvio que existem diversas empresas aí, espalhadas pelo mundo que fazem esse serviço gastronômico. Além disso, você tem toda a parte muito burocrática de um projeto, né? Você precisa prestar contas, você precisa, ter um contador, não só para prestação de contas, mas para que ele chefie ali a parte, das isenções fiscais que você vai receber, o dinheiro que vai entrar, o dinheiro que vai sair, quanto, quando, aonde, blá, 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 enfim. É uma equipe aí, de profissionais desse lado financeiro que não é tão de produção executiva. Então você precisa ter essas pessoas, você precisa ter advogado, porque você vai ter que fazer contratos com as empresas que você vai contratar, com os profissionais que você vai contratar e pagar. Seguro de vida, então você vai precisar de uma agência de seguro para prestar esse seguro de vida para você. Eletricistas, construção civil, etc. Blá blá blá. Muita gente acaba se tornando parte de uma série de televisão quando há incentivo público de fato para isso. Então, desses empregos indiretos que eu te contei um pouco aqui, foram quase 6 mil vagas abertas só em Alberta nesse período de 2017 e 2018. A região já investe cerca de 100 milhões de dólares canadenses para produções audiovisuais com interesse na região. E uma conta rápida que é feita pelo próprio governo, e o próprio governo divulga isso na internet, a cada US$ 1 canadense investido em Alberta, cerca de 3,50 retornam para a economia da cidade. Então é até um pouco mais, veja bem, do que a Lei Rouanet faz no Brasil até o presente momento que a gente está conversando aqui. E aí eu deixo uma reflexão. Será mesmo que uma série que custa 10 milhões de dólares por episódio não traria um tremendo impacto econômico para a região antes mesmo de se preocupar com o turismo? Quantas vagas só da construção civil essa série da HBO deve ter gerado em Alberta, hein? Vocês imaginam qual que é o trabalhão de construir uma cidade cenográfica para apenas um único episódio? E aí não é um dia de filmagem, tá, gente? São dias de produção de um único episódio. Então você movimenta praticamente a cidade inteira, né? E aí eu tô falando só dessa questão da cidade cinematográfica, né? Porque The Last of Us, ela também tem pontos, nas localidades de Alberta em que foram transformados pela sociedade civil. Precisou de trator, precisou de máquinas que pessoas do setor do audiovisual, mesmo fazendo parte da direção de arte, não têm acesso a isso e nem experiência para usar. Então você precisa contratar empresas que são focadas nesse tipo de serviço, né? Então a gente precisa pensar assim, ainda não tem o dado completo de quantos empregos que foram gerados, né? Porque a série ainda está no ar, então tem todo um tempo de compensação, dos recursos e tudo mais, até sair um novo balancete do ano fiscal. Mas a gente sabe que o impacto foi muito gigantesco e foi muito bom para a região de Alberta, ter isso logo, COVID, pós-COVID, né? Porque a série já está aí sendo gravada há um tempo. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você curtiu o episódio, aproveite para apoiar o projeto a partir de somente R$1 mensal diretamente no Apoia-se. Um grande abraço e até o próximo episódio.